Olá, Júlio.
Sim, Inês Maria.
Já aqui falámos de stress esta semana. Nós vivemos frenéticos e dispersos entre mil ferramentas, com mil ferramentas que aparentemente servem para nos manter atualizados e com a sensação de que andamos em cima do acontecimento, quando, francamente, todos receamos andar a perder o essencial da vida. Eu acho que já chegámos a esta parte, pelo menos. Ainda não temos a solução, mas já percebemos que se calhar andamos a perder coisas vitais enquanto dispersos com estas tais mil ferramentas.
Que era bom rever hierarquias.
Era, não, não era?
Era.
Gerd Leonhard era músico e é agora apresentado como um futurista que não se esgota. Na análise tecnológica do futuro, em entrevista ao Jornal Público, dizia: vai ocorrer uma catástrofe que nos forçará à regulação. No fundo, Júlio, é como se andássemos todos à espera dessa catástrofe. E empurrá-la, não é? Empurrá-la à espera que ela venha, sem nenhuma medida que lhe ponha termo, não é? Mas continuamos a empurrá-la, a pensar: eu sei que isto não está bem, mas alguém vai decidir por nós.
É, sabe, eu até fiquei com alguns remorsos, porque esta entrevista dava com facilidade um longo.
Sim.
Porque, no fundo, ele está muito preocupado com a inteligência artificial e com aquilo a que ele chama o culto absoluto da eficiência, da eficácia, se quisermos. E que é uma expressão que é daquelas que se começa a desenrolar e realmente passamos 50 minutos. Desde logo, porque ele faz uma chaveta, que é: um dia destes, e é por isso que ele fala de uma catástrofe, um dia destes nós, se calhar, vamos ter que escolher entre este culto absoluto de eficácia, através da tecnologia, e a humanidade, no sentido de o que é que nos torna verdadeiramente humanos. E ele dá um exemplo que encontramos por aí, aos pontapés, nos média, que é: por um lado, a tecnologia serve para nos aproximar de todo o mundo, e por outro lado, com frequência, afasta-nos das pessoas de carne e osso.
Uhum.
Não é?
Daí eu dizer que andamos a perder o essencial da vida.
Nem
não?
Mais. Outra chaveta que ele apresenta e que desenvolve de uma forma interessante é: por um lado, nós falamos de globalização e, ao mesmo tempo, a globalização, leia-se tecnologia, de vez em quando contribui muito para desigualdades locais. Porquê? Porque é muito bonito falar de globalização, mas depois, quando vamos ver, em comparação entre determinadas classes sociais, pobreza,
enorme,
o fosso é enorme, e às vezes tem-se agravado. Ou seja, porquê é que ele diz isso? Ele diz: um dia, através das mil e uma artimanhas, agora vamos ver, isto não é contra a inteligência artificial. No fundo, o que ele diz é preciso ter cuidado. E ele acha que há coisas que vão ter que ser regulamentadas. E aí devo-lhe dizer que eu sou mais pessimista. Porque haverá sempre alguém que se estará nas tintas para a regulamentação e tentará fazer algo que vai para além de determinados limites, que não saberemos quais vão ser.
Mais uma vez passaremos pelo excesso até chegar ao razoável. Às vezes o razoável tarda, mas...
Pronto. Não é? Agora, há uma coisa é indiscutível, que é, e ele põe essa questão: se um dia nós tivéssemos, ou tivermos, que escolher entre permanecermos na essência, seja isso o que for, humanos, e a eficiência, a escolha não será fácil, porque ser eficientes, e sobretudo mais do que os outros, pode trazer enormes vantagens, mas se sacrificarmos a dimensão, que dimensão? Se sacrificarmos o núcleo daquilo que é humano, com o que é que ficaremos depois? Como é que nos relacionaremos? O que será, por exemplo...
Que as máquinas respondam por nós depois,
não é?
Então.
O que será, por exemplo, a eficiência afetiva?
Bom, nós voltaremos a falar da inteligência artificial ainda esta semana, não é?
Então, ela está por todo lado. E acho muito bem.
Um beijinho,
um
Júlio.
Beijinho.
Até amanhã.